Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 19, onde a gente vai falar sobre o hype, a expectativa e como ela altera a nossa percepção dos joguinhos eletrônicos. O meu nome é João Vicente, eu tenho 30 anos e hoje eu vou gravar um podcast.
Meu nome é Jonas, eu tenho 30 anos também e joguei Mortal Kombat com dois botões.
Eu sou o Leonardo Canha e eu assisti Avatar na estreia.
Eu sou o Raul, tenho 27 anos e é isso.
Ah, tá todo mundo desanimado.
O Raul, pela tua...
É a história da minha vida.
O Raul, pela tua foto do Facebook e pelo jeito que tu falou agora, eu achei que tu tivesse 48.
Não, mas ele é uma raposa jovem, eu tô vendo ele aqui no Skype.
Tá ok,
galera. Né? Tenho 27 aninhos só.
Ah, beleza. Vamos acabar com a expectativa pela chegada desse podcast e vamos conversar sobre como esses joguinhos deixam a nós, jogadores, ansiosos e angustiados.
Tô falando de joguinhos aí, parece um tio velho mesmo, né?
Então tá, pessoal, a gente vai falar hoje sobre os joguinhos eletrônicos que nos deixam ansiosos pela sua chegada, pela data de lançamento e como essa expectativa que é criada anteriormente altera a nossa percepção dos jogos. Eu gostaria de colocar que eu pensei nesse tema quando eu escrevi o meu review do Brothers, que não só ele, mas outros jogos me fizeram pensar como o fato de acompanhar diariamente as notícias e lançamentos poderia estar alterando a maneira como eu avalio esses jogos e como eu aproveito a experiência. Então, para a gente começar, eu queria que o nosso grande amigo Ocanha, que é o maior especialista em bobagens internéticas que eu conheço, explicasse para os ouvintes o que é o hype.
Olha, o hype, eu não sei particularmente porque foi escolhido, acho que tu conhece pouca gente, cara, que eu conheço uns profissionais de bobista da internet aí. Nossa, que tu não tem ideia.
É demais que tu.
Muito mais, mas...
Eu
mas,
não assim, quero conhecer essas pessoas, cara.
Né, tu já tivesse o desprazer de me conhecer, né?
Pois é, já.
Até agora pagando os pecados por causa desse equívoco na tua vida. Não, o hype é justamente assim, essa alimentação de marketing que acontece buscando fazer a gente querer dar todo o nosso dinheiro para essas empresas, filha da puta, que querem sempre extorquir o nosso dinheiro periodicamente, se eles puderem. Então, vai se criando toda essa campanha, coloca um vídeo aqui, contrata esse cidadão da internet para falar da parada, e aí os gordinhos começam os hormônios explodindo. Eu acho assim, o hype ele é uma expressão direta do hormônio nerd.
É, o hormônio chama gordolina.
É a gordolina... Ela justamente está presente em grande intensidade nos gordos que gostam de jogos. E justamente a gordolina, ela atinge um ponto de saturação onde as pessoas dizem, nossa, best game ever. E então, assim, história, eu fui assistir o Avatar e eu não tinha nem ouvido falar da porra do Avatar, pra minha sorte, porque, tipo, eu achei o filme,
nossa,
legal.
Conseguiu então, né?
Mas assim, eu tenho fugido de notícias, é
não,
muito
mas tu
chato.
Fugiu falei... bem fugido, né?
Então, mas aí que tá. O cara, se tu deixa alimentar essa coisa, se tu vai vivendo, por exemplo, assim, filmes, tu vai se entrar nesse tópico depois, que tu vai acompanhando, vendo assim, ó, teve filmes de humor que tu viu todos os trailers e eventualmente os trailers arruinaram o filme, porque todas as piadas boas estavam lá.
Na verdade, tem muita relação de que o trailer conta quase todo o filme, velho, tá ligado? Aí perde-se toda a expectativa do filme.
É, ele mas não então... pode fazer isso, né? Ele não pode contar, mas assim, ó...
Só mas isso é o que acontece hoje.
É, acontece muito, mas só pra explicar pra vocês como o Khan entende sobre hype, quando eu perguntei pra ele se eu devia ou não comprar um computador de uma marca muito famosa relacionada a uma fruta, ele me falou assim, não, cara, não compra que é só hype. Daí assim, isso faz quase 4 anos, e foi um computador que eu comprei há 4 anos atrás, e é o melhor computador que eu já tive. Inclusive, eu uso ele até hoje, tá ligado?
Então tu quer resumir essa discussão e essa picuinha de dizer que eu sou um entendido de hype. Basicamente, tu preferir pagar 8 mil reais num computador. É aí
que eu não paguei hoje,
cara. Eu acho que esse cast foi feito pra resolver rixas, cara. Resolver uma rixa pra acabar com essa história, cara. Tu vê
se pode... Ninguém pagou 8 mil reais num computador nenhum, tá? Então assim, pessoal, A gente separou alguns tópicos e eu gostaria de perguntar para os participantes, começando pelo Jonas.
O que eles acham da Apple?
Que pariu, cara!
Toma! Foi, rapaz, eu tô falando, cara. Esse cast veio para resolver bichas, cara.
Olha só, posso falar?
Pode falar.
Tá. Eu gostaria de perguntar para o Jonas se ele fica muito ansioso antes de lançamentos de jogos ou franquias favoritos dele. E como ele acha que isso muda a experiência dele?
Cara, hoje o João presenciou eu tendo um ataque, velho. Na hora que eu vi o Zelda novo...
O Zelda novo do 3DS, a Link Between Roads, que é a continuação do Zelda do Super Nintendo.
Aí o João já tá jogando, já faz uma boa parte do jogo, já ele já entrou no Dark World ali, né, cara? Cara, a única coisa que eu queria saber, trilha sonora... Cara, o jogo ficou animal, cara. Eu já tinha visto os trailers, o Link do The Past eu debulhava, né, cara? No Master do Super Nintendo eu tinha o Link do The Past e o Super Metroid.
É, o Jonas, então, o Jonas tem a manha do jogo.
Ele era cara, tipo um milho e tu ia tirando os grãos do jogo, é isso.
É isso.
Meu Deus do céu. Aí, o que acontece? Eu tinha os dois e foi os jogos no Super Nintendo que eu mais joguei, tá ligado? Então eu sou fãzassim do que sai do Zelda, e o que acontece? Eu não tenho os games, lógico, mas eu fico na pilha, assim, do que vai ser de novidade. Assim como Pokémon também, né, cara? Seria Pokémon Y, porrada de novidade, entendeu? E eu tava na pilha de conhecer. Ainda bem que eu peguei bem assim
então,
na...
Então assim, Jonas, desculpa interromper. Pegando o exemplo que tu falou do Pokémon, que é uma franquia que tu já acompanha, já tava jogando, e saiu esse novo, e tu teve a oportunidade de comprar ele e ter o teu jogo. Como é que foi... Pra ti, assim, tu, por exemplo, o que que era expectativa e o que que era racional, né? Como é que foi a tua percepção do jogo, considerando aquilo que tu esperava?
Na real, assim, ó, eu já tinha a expectativa no Black, tá ligado? Eu pensava assim, o Black vai ter mais efeito 3D, não sei o quê. Lógico, o Black já trouxe bastante mudanças no Pokémon. Aham. Mas seguia meio que aquela linha do Soul Silver, do Gold Heart, tá ligado?
Sei.
Cara, o Y, cara, é... 3D, as formas que tu acessa a internet, que tu compartilha as coisas com os outros usuários é mais bacana, as animações, a forma que tu cria os monstrinhos, então sim, eu achei que ficou um jogo muito diferente.
Ele correspondeu,
cara, com certeza. E agora
tem mais
cara,
Pokémon?
Tem.
Tem mais Pokémon?
Tem
muito,
sempre, velho. Tem,
quantos Pokémon existe?
1 milhão,
já tá em 700 mil. E pouco, eu acho, cara. Eu não consigo dizer exato, cara, mas seja desde 700.
O que criativos acontece? Deve ter uns 12, né?
Realmente. O mais legal é
pra mim chegar assim.
É, pronto, cara. O Pokémon chaveiro é uma viagem, cara.
Da onde que caiu o chaveiro? Imagina a metafísica da parada de tu ter um chaveiro do Pokémon que é o chaveiro. E alguém deve ter pensado nisso, cara. É uma jogada genial de marketing, cara.
O cara vê, você tem um Pokémon, cara. Tem chaveiro de Pokémon.
Eu tenho um Pokémon de chaveiro. É diferente.
Pokémon de chaveiro. Eu tenho um Pokémon de chaveiro. E... Ai, cara, depois dessa aí até ferrou, né? Eu ia com umas massa, velho. Mas enfim, o jogo ficou gigante. E aí o que acontece? Nessa brincadeira, agora, nesse momento, já fica uma expectativa para o que vai vir de Pokémon novo, tá ligado? Que aí já fica nessa brincadeira, vai vir Pokémon Z. Aí eu já ouvi outros caras falando, os caras acertaram na fórmula. Antes eles faziam dois pokémons e vinha um terceiro pra completar aquela história ali, aquele enredo.
Isso.
Agora, depois que saiu o Black e o White, eles fizeram o Black 2 e o White 2.
Foi a primeira vez que fez essa continuação de número 2, né?
Final Fantasy 13 e 2.
Isso.
Final Fantasy 10 e 2. É o quadrado, tipo Final Fantasy 100.
Final Fantasy 14.1.6 Beta.
Aí o cara já fica na pilha do que vai vir, né, cara? O X, como é que ele estava falando? Pokémon Y ao quadrado e Pokémon X ao quadrado, tá ligado? O que pode estar por vir. Mas eu acho legal as coisas de hype, cara. Quer ver um lance que eu acho legal? Que eu tava falando pro João que era o hype regressivo, cara. Eu tava falando pra ele. Que nem meu primo tinha o Mega Drive.
Quando o cara viaja no tempo e tem todo
o... É quando o cara viaja no tempo com uma cópia de um DVD de Wii mostrando o Sonic e o Mario junto, bota a si mesmo na escola e mostra. Pode, nerd. Para de brigar.
Nossa, o meu sonho é fazer isso, cara.
Isso, cara.
Uma criança vomitando e tendo uma convulsão assim no colégio, tá ligado?
Acabou a rixa, tá ligado? Então, aí essa questão do hype regressivo, eu diria assim que o meu primo jogava Mega Drive e jogava Roda Rash 3. Eu, nossa, Roda Rash 3, animal, tal, não sei o quê. E eu com Master System em casa, né? A maldita SEGA vai lá e faz o Roda Rash de Master System. Aí tu imagina a expectativa do cara, pô, vou pegar o Roda Rash de Master System. Tu joga, não chega nem perto do
mas
que Jonas, era o
Mega Drive, Jonas, né? Mas peraí, imagina, isso também, assim, ó, expectativa retardada tua, né? Porque assim, eu amo o Roda Rash.
Eu amo. Sim, expectativa retardada.
Cara. Eu tatuei Road Rash no meu testículo esquerdo de tanta paixão. Basicamente, o Road Rash 2 e o 3 é um lixo, cara. É atômico, o Mega Drive não rodava aquela bosta direito.
Ah, cara, mas era massa, cara.
É, não, é mas muito massa, mas ele é lento. Tipo, no Master System era um slideshow, provavelmente.
Cara, travava tudo, não tem noção. Assim como, aproveitando o embalo, já vou falar aqui rapidinho, o Mortal Kombat, cara. Mortal Kombat pro Master System, cara. Foi a maior tristeza de jogar Mortal Kombat com dois botões.
Tu jogou Virtua Fighter no Mega Drive? Porque eu joguei.
Eu joguei também.
É ruim.
É ruim. Não tem como. Mas é um hype regressivo, né, cara? O cara não tinha condições de ter um videogame naquela época e ficava tipo, nossa, será que vai sair pra Master System? Será que vai sair pra Mega Drive?
Enfim. O hype regressivo acontece também, por exemplo, assim, tu não precisa ir muito longe, nem pular de geração, quando o Street Fighter veio pro Mega Drive, que bosta era aquela, cara?
Sim! Barbaridade, que tinha que trocar o de soco pra chute com o Start.
Exato, ou comprar um controle de 6 botões,
não, que era bem não, melhor. Ou então tu apertar A e B junto, ou B e C junto, né?
É, legal. E
esse macete também, cara.
Nossa. Engraçado que na época era uma coisa bem comum isso, né? Tipo, o jogo lançava no arcade e depois eles pioravam um monte e lançavam pra console.
Pois uhum. É.
Então, eu repito a pergunta. Se tu fica muito ansioso antes dos jogos e franquias que tu gosta, e como que isso muda a tua maneira de avaliar ou perceber o jogo?
Sabe, assim, ó, eu tenho parado um pouco com isso. Eu tinha uma expectativa, como eu trabalho com 3D, eu costumava ser muito aficionado por gráficos, era mais novo. E basicamente chegou num ponto onde eu penso o seguinte, tipo, não quero o melhor gráfico do mundo se o jogo for ser só mais do mesmo.
Sim.
Ou se o jogo for, tipo, uma experiência, tipo, repetida, alguma coisa que não acrescente nada. Tem jogos assim, por exemplo, falei que joguei o Battlefield 3. Aí o que acontece? Peguei a campanha, joguei a campanha foi interessante, só que ela é uma campanha, assim, com uma escrita razoavelmente fraca, e dos jogos lineares é um dos mais restritos que eu já joguei. Então, assim, valeu a experiência por momentos bem imersivos, tu fazer desse rapel na horizontal, correndo no prédio, com a câmera, pô, dá uma sensação, tem os efeitos de luz, brilho e tal. Só porque o que eles estão fazendo com o hype agora? Tipo assim, antes de sair o Battlefield 4, tu pode ver 15 minutos do gameplay do jogo direto, sendo que 15 minutos do gameplay do jogo, geralmente o começo dessas histórias do Battlefield, por exemplo, é o melhor da história, porque depois vai ficando pior, tipo, sei lá, os caras tomam a droga quando começam a escrever, e quando o ácido bate, eu já tô escrevendo coisa que não tem nada a ver com nada. Aí inventa bomba atômica portátil e o caralho A4, e começa a colocar personagens inúteis que não tem fala, tu não vê os caras, e tipo, sei lá, problemática, história. Então, assim, o melhor da história, que é o começo, eles te dão antes de tu comprar o jogo. Então, assim, eu tenho procurado não acompanhar notícias de jogos, nesse sentido, assim, de não criar todo esse hype. Então, o que que acontece? Tu cria uma expectativa muito grande, às vezes o jogo não é aquilo tudo. Então, assim, tem coisas que eu criei um hype muito grande, que jogar foi quase orgásmico, tipo StarCraft 2. Cara, 10 anos esperando uma sequência, os caras acertaram em cheio. Portal 2 foi outra coisa que, assim, eu tava numa expectativa muito grande, o pessoal disse, olha, melhor sequência que poderia ter saído, porque geralmente nas sequências eles cagam o pau, e no Portal 2, pô, eles acertaram a mão mesmo.
Ah, sim.
Mas ainda assim, eu procuro não... Tipo, super saturação de informação, assim, ó, com tecnologia, tu vai lá e compra o celular, e depois tu vê, ok... No, tipo assim, legal, mas assim, uma tecnologia nova, tu fica esperando um ano, e quando tu compra alguma coisa, tipo um celular novo, um computador novo, uma placa de vídeo nova, tu vai usar e pensa assim, legal, mas eu já esbarrei num gargalo, numa dificuldade, tal coisa não funciona tão bem. Então, tu cria uma expectativa muito grande e é complicado. Eu tenho procurado me manter um pouquinho afastado. Se o cara vê alguma coisa, tu dá uma pinceladinha em vez de te aprofundar.
Também é o seguinte, é, como tu falou, a gente tenta se afastar, né? E realmente é o que acaba acontecendo comigo. Só que aí tem o outro lado, que é quando a gente gosta de acompanhar uma determinada mídia, como eu acompanho os jogos hoje, eu acabo não conseguindo fugir muitas vezes disso, entendeu? Sim. Então assim, como eu tô diariamente consumindo as notícias e coisas, eu até fujo sim de trailers e tal. Mas, por exemplo, jogos como Assassin's Creed 4 e Watch Dogs foram divulgados com vídeo ao extremo, sabe? Por mais que tu fugisse dos vídeos, pô, não tem como não assistir a E3, sabe? Não tem como Sim. não assistir um outro evento grande, importante e tal. E aí tu via o mesmo trailer e a mesma cena, e depois Uhum. via o novo trailer com cenas iguais e novas, e assim vai. Então...
Mas eu concordo, tanto que assim, ó, eu fujo de notícia de jogo, assim, pra não acabar me envolvendo, até porque assim, há algum tempo eu não tenho videogame de última geração, até tenho PC bom, compro jogos no Steam, mas não compro o lançamento porque sou mão de vaca. Mas o ponto é, eu mesmo fugindo dessas paradas, eu vi acho que uns 4 trailers de Watch Dogs. E uma época que eu tinha me envolvido mais com essas coisas, quer dizer, a gente, por causa do podcast, eu tenho lido mais, eu tenho jogado mais, tem sido benéfico até pra minha vida como gamer, porque a gente acaba desenvolvendo esse interesse. Mas ainda assim, uma época eu vi aqueles Rewind Theater lá da IGN, que eles pegam o trailer da parada e eles ficam voltando e pausando e dizer, ó, nessa hora apareceu tal coisa que significa
sim,
que não
sim, tem o tema, né? Aí tu vai no extremo, assim, né? Aí tem aquele coisa de ficar analisando o detalhe.
Teve alguns que valeram muito a pena, por exemplo, o DC Universe Online. Eu joguei bem pouquinho na casa de um amigo e não achei nada demais, assim, uh-huh. né? Mas assim, o vídeo de abertura é muito bom pra quem é nerd, porque, olha, mesmo não sendo um grande fã da DC, o vídeo de abertura foi a coisa mais legal da DC que eu vi.
É um bom vídeo.
E os caras voltaram todos os detalhes e mostraram, olha, nessa hora aqui tal coisa, pô, show de bola mesmo.
Tá, olha só, Raul. Então vou devolver a pergunta pra ti. Então, como que tu lida com hype? Tu fica muito ansioso pra algum jogo, alguma franquia? E se isso já alterou ou altera a tua percepção, a tua análise da coisa?
Cara, assim, eu geralmente tento fugir um pouco do hype também, sabe? Mas eu lembro de duas situações bem específicas que eu fiquei empolgadaço com um jogo, assim, né? Ah. Uma delas foi há muito tempo atrás com Mortal Kombat 2, que vinha pra arcade. E tipo assim, é foda que naquela época, assim, tu via esse hype todo nas revistas, né? A gente comprava São Games e tal, não sei o que. E daí via ali as screenshots com aquela qualidade terrível, os anúncios, assim. E daí, quando eu saía, tu tinha que ir pro arcade e enfrentar uma fila terrível, assim.
Nossa. E fora a qualidade das fotos, assim.
Uhum. E daí tu ia pro arcade e enfrentava aquela fila terrível pra ir lá e tipo jogar 5 minutos de jogo, assim, porque menos o cara é uma criança tosca que não sabia jogar o combate, né?
Eu sou uma criança tosca até hoje, eu não sei da fatality.
Pois é, é a mesma coisa. Mas assim, eu era muito pequeno para saber como esse hype afetou a minha experiência, mas uma experiência mais recente que eu tive foi com Diablo 3.
Nossa, senhora, eu também tive, cara.
Que eu acho que muita gente ficou no hype, e esse eu acho que eu fiquei no hype mesmo, assim, via vídeo, via notícia, e pensava, pô, vai ser massa pra caralho, não sei o quê. E... é ok, assim.
Não, e olha, eu digo que ele passa, só passa na média, talvez pelo hype, tá ligado? Talvez pelo peso da camisa, digamos, né?
Eu acho que não, cara. Eu acho que é um jogo legal, assim.
Mais ou
menos. Eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que o hype acabou com muito do jogo, sabe? Se não tivesse tido todo esse hype, eu acho que eu teria curtido muito mais, sabe?
Eu concordo, porque assim... Se não tivesse
injeção...
Pode falar o canha.
Não, diga, Raul, é um jogo...
É um jogo bom, assim. Eu fico pensando, assim, se retroativamente eu não tivesse ficado vendo vídeo, notícia e tal, eu ia ter curtido muito mais o jogo, sabe? Só que...
A gente acaba mas né? Não é nem notícia, talvez. É tanto tempo tu consumindo aquela informação e remoendo a informação. E aí, tu também, eu acho que quanto mais o tempo passa... Por exemplo, a gente teve Diablo 2, que foi um jogo muito bom, pra quem gosta do estilo é quase impossível não gostar, ou que na verdade é um jogo que determinou o estilo, né? Ele colocou um pilar assim, nesse é assim que se faz esse jogo, digamos assim, e aí de repente, claro, toda a expectativa que a gente tinha estava em cima daquele jogo. E as pessoas ficaram, e cara, e até a véspera do Diablo 3 as pessoas estavam jogando Diablo 2 online, impressionante.
Quando vocês estavam jogando Diablo 3, eu estava jogando Diablo 2, porque eu me lembro que eu tinha ficado traumatizado, que o Diablo 2 era muito viciante, tinha tomado uma mijada da minha mãe, e aí eu falei, sai dessa porra desse computador que não sai daí. Aí eu meio larguei de mão e nunca tinha seguido. Aí quando o pessoal tava todo mundo jogando Diablo 3, o hype me afetou de tal maneira que eu pensei, não, é agora que eu vou jogar Diablo 2. Diablo 2 é excelente.
Não, mas isso é porque tu é tosco, né? Ele não tá falando isso.
Tosco, cara. Tosco é tu que compra todo jogo no lançamento que tu caga dinheiro, aparentemente. Eu sou tosco.
Tem outro caso de hype. Meu Deus, mano. Tem outro caso de hype extremo que eu tenho que citar aqui, porque eu prometi que ia fazer isso lá no chat, que é o Chinese Democracy. O disco do Guns, cara, porque os caras demoraram 14, 15 anos pra gravar a porra do disco e é uma bosta.
Não, e outra coisa. Procurando. Tem alguma música boa?
Tem uma.
Então, naquele ano eles tocam bem.
Não, e eu acho que era assim, ó, cada vez que saía notícia do Chinese Democracy, já mais tarde, né? Era tipo.
Cada notícia que saía era pra dizer que a data do lançamento foi adiada.
Não, olha só, vai sair o CD. Eu disse, vai sair o CD também. Eu vou ganhar na loteria também. Ah, pode ser. Se não sair, dá na mesma.
Leonardo falou que vai falar do Duke Nukem também.
Mas então, cara, o Duke Nukem, cara, eu era uma criança pequena cheia de sonhos e eles falaram, e aí, vai sair um Duke Nukem novo. E hoje eu sou tipo uma pessoa velha e carrancuda e um dos motivos é o fato do Duke Nukem novo não ter ficado. Até uma crítica que eu achei interessante do ponto de vista do design, da concepção do jogo, como a gente falou no último podcast, da questão de como a maneira como tu concebe o jogo do ponto de vista dos jogos que são mais artísticos pode estar incluído nessa intenção artística de quem faz. Por exemplo, o Duke Nukem, ele critica muito, ele faz uma contrapartida com essa mecânica, quer dizer, ele surgiu depois da explosão do COD como um determinante do, digamos assim, um definidor de tendência. Exatamente. E aí o que acontece? Ele surge e ele tem a pretensão de fazer uma crítica humorística aos jogos como Call of Duty só porque ele tem mecânicas parecidas. Tu pode carregar duas armas, tu tem quick action events, tu tem coisinhas assim. Então, quer dizer, ele perdeu uma ótima oportunidade de ser uma coisa que o Serious Sam continuou fazendo. Então, o Serious Sam, ele não é bem um fork, mas é como se fosse um projeto paralelo ao Duke Nukem, de uma outra desenvolvedora lá de uma região nórdica, não sei o país. E ele simplesmente era assim, ó, o que o Duke Nukem era? Ele era um FPS puro, hardcore, com todas aquelas coisas que os FPS antigos tinham. Ele era do paradigma passado. E aí o Duke Nukem veio novo com toda essa crítica que ele poderia ter feito e ele se adaptou ao mod do mercado hoje. Então, ele foi como se fosse um Call of Duty ruim. E aí se espera 12 anos pra essa porra. E tipo assim, eu me lembro quando os caras diziam, sei lá, em 2001, ah, porque os gráficos do Duke Nukem estão muito bons. Não se aproveita nada, os caras fizeram na última Unreal Engine e boa parte dessas migrações aí de uma Unreal pra outra, tem que refazer os assets todos. Então imagina o trabalho que esses caras tiveram. É tipo meu TCC, o Raul tava no meu TCC.
Não, ok, não precisa falar de novo do teu TCC, cara. Assim, não, tem analista, tem divã pra isso, tá? Não, todo podcast é essa porra de TCC, cara.
Mas o TCC do Leonardo foi um hype foda, cara. Quando ele apresentou lá, tava cheio, sabe?
Então, também, cara, o hype foi gigante, né?
Se tu fosse um amigo como o Raul, por exemplo, tu estaria lá.
No tempo que tu fez o TCC, os caras fizeram Diablo 3, cara.
E ficou uma merda o Diablo 3, mas você tirou 10.
Tá, olha só, uma coisa interessante que tu falou do COD ali do Duke Nukem, que eu ia só complementar é o seguinte, quando acontece com um jogo isso de passar tantos anos, já vai sair, não sai. Eu acho que Obviamente, eles têm que renovar a tecnologia toda, e por mais que eles aproveitem as ideias base da coisa, eles acabam perdendo muito trabalho, se é que havia sido feito muito trabalho ali de programação, de criação de gráfico, arte, eles acabam perdendo muita coisa.
Que foi um caso assim, né, que eles refizeram engine algumas vezes.
Pois é, aí tu pensa bem, tem que refazer tudo, e nesse tempo assim, ó, nesse tempo acontecem coisas, tipo, muda a equipe, às vezes sai um cara da empresa que era o cabeça do projeto, um dos cabeças, então é aquele cara que tinha o espírito da coisa e ele acaba saindo.
Mas, cara, quantas empresas faliram no processo do Duke Nukem, cara? Tipo, a Gearbox pegou do chão, ensanguentado o projeto e refez. E eles vinham de uma época, foi anunciado o quê? Foi anunciado 2099, 98, cara, 97, 98.
Foi anunciado e tem um cara que quando o jogo foi lançado, ele tinha nota fiscal da compra na pré-venda do jogo. Sei lá, tipo em 2001, tá ligado? Ele fez a compra na pré-venda e era 2010, o cara tava esperando ainda com a nota, cara. Ele botou a foto da nota fiscal, acho que até no 9gag, tá ligado?
Então, mas aí, ó, o que eu te digo é o seguinte, cara, assim, ó, o paradigma do final da década de 90 pra agora, ele não tinha essa situação que a gente tem hoje, que hoje, assim, você já deve ter percebido uma certa pasteurização de gráficos nos jogos. Isso é fruto do uso de engines repetidas. Por exemplo, basicamente toda a geração que acabou de acabar, não acabou, mas enfim, surgiu essa geração nova. Toda a antiga geração foi feita basicamente em engine proprietária, tipo Unreal. Sei lá, 85% dos jogos da geração passada era feito em Unreal. É difícil os caras escreverem um código do zero. E pro Duke Nukem isso foi feito várias vezes. Foi várias vezes, eles desenvolveram vários códigos do zero até que chegaram a um ponto assim, ó, tamo fudido, pagaram a licença da UDK e fizeram tudo em UDK. Entende?
Então, o problema é realmente esse aí. Aí acaba perdendo o tempo dele. Acho que tem aí uma validade pra coisa. Acho que eu não consigo lembrar agora um bom exemplo de um jogo que tenha passado por esse processo de demora extrema pra ser lançado, expectativa, e de repente assim. Ele mudou, não, então não é mais o jogo tal número 3, agora é o novo, como é que a gente chama? O reboot do jogo tal. Então, realmente, né, em vez de fazer o Tomb Raider 6, vamos fazer o Tomb Raider 2012, como fizeram, sei lá, acho que é 2013, né? Tomb Raider novo aí que ficou bom. Então, talvez esses sejam os bons exemplos, mas agora, quando passa esse processo aí do Diablo 3, que não é que tenha ficado péssimo, como provavelmente o Duke Nukem, que eu não joguei, ficou, mas é difícil ele agradar, cara, acaba passando a validade da coisa, assim, né?
É por isso que a Blizzard tá em problemas financeiros, né, parece que vão fechar e tudo.
Assim, acho que a gente já entrou na parte 2 ali, né, dos exemplos de jogos que criaram muita expectativa.
Na verdade, a gente acabou falando alguns jogos ali, eu só ia complementar então que, como eu falei inicialmente, que quando eu estava escrevendo sobre esse jogo recente, o Brothers, foi que me surgiu a ideia desse tema. O que acontece? Eu comecei a perceber que quanto mais eu fui acompanhando as notícias, e principalmente hoje em dia com esses jogos mais baratos, né, principalmente jogos independentes e tal, que tem um valor bem mais baixo do que os jogos AAA. Não,
Deixa eu te corrigir. Preço, porque valor tem muito mais valor, muitos desses jogos, mais que os AAA. Tá,
perdão. Então, o preço muito menor. Então, assim, eu comecei a poder adquirir mais jogos e comecei a acompanhar essa indústria muito de perto, realmente no dia a dia. E, assim, não adianta que isso muda a minha mudou a minha percepção. Então, usando esse exemplo do Brothers, quando eu joguei ele, o que acontece? Eu ouvi o Brothers ser aclamado como provavelmente um dos melhores do ano, só que eu imediatamente eu comparei ele com alguns, pelo menos dois jogos recentes que eu havia jogado, como, por exemplo, Rain, e, que é um jogo bem parecido em vários aspectos, e com o Journey, que é um dos grandes exemplos de sucesso de jogo indie. E eu vi que imediatamente eu percebi, se eu não houvesse acompanhado as notícias e as coisas tão de perto, e eu tivesse jogado Brothers mais por acaso, eu teria aproveitado mais. Por quê? Quando eu joguei, eu não tive aquele efeito wow, sabe? Aquele efeito, nossa, explodiu a minha cabeça, foda pra caramba. Apesar que o jogo é muito bom. Quando eu parei pra pensar depois, até depois de ter escrito a minha avaliação, eu comecei a ver que eu tinha gostado dele um pouco mais do que parecia. Então, assim, o que acontece? O jogo ele tem vários aspectos que são até impressionantes, mas eu... Ah, isso aqui ele pode ter tirado do Journey. Eu começo a comparar com os jogos. Isso aqui, o Rain também é parecido, apesar que eu acho o Brothers muito superior ao Rain, pra quem jogou algum dos dois. Então, realmente eu percebi que a minha avaliação do jogo estava totalmente baseada nas minhas experiências anteriores e no fato de que eu estava acompanhando aquilo e ouvi falar que o jogo ia explodir a minha cabeça. Entendeu? Agora, não há como negar que se ele não me causou esse efeito de me surpreender tanto assim, é porque realmente ele talvez não seja nota 10, ele pode ser 9, 9,5. Porque logo depois eu comecei a jogar o Fez, que eu nunca tinha jogado, e esse jogo me surpreendeu, sabe? Esse jogo, por mais que eu tivesse muita expectativa sobre ele, por tudo que eu tinha ouvido falar, eu fiquei de boca aberta com o jogo, sabe? O Jonas sabe, com todo mundo que eu falava, eu dizia, cara, tu tem que jogar Fez, porque o jogo é foda. Então, assim, o outro lado do que eu tô falando é que quando o jogo é surpreendente, ele é surpreendente. Sabe? Eu acho que, olha, vai ser difícil o hype estragar a tua expectativa.
Mas eu tenho duas perguntas pra te fazer depois disso, então, João. Primeiro, será que a visão comparativa que a gente tem de necessariamente tu joga um jogo e tu diz, nah, tal jogo era melhor, e às vezes o jogo não tem nada a ver, não é um problema, e em segundo lugar, será que não é um pouco culpa do consumidor que compra sem informação, porque talvez, se tu tem o hype, o jogo já saiu, digamos, tirando o hype de launch day, tu vai comprar isso no dia do lançamento, tu tá fudido. Mas, por exemplo, assim, será que esse jogo já não saiu, tu vai lá e compra o jogo baseado no hype, tu acha uma merda, não é um pouco culpa do consumidor?
Não, mas eu acho que depois do launch day já não é mais hype, né? Daí já vira outra coisa. Eu acho que o hype, quando tu fala, é tipo, criar a expectativa de um produto que não existe, assim, né? Depois não, que o...
Depende, assim, porque, por exemplo,
vamos considerar mais quem compra no começo ali, porque, queira ou não, hoje em dia, no dia do lançamento, a gente já tem nos sites as análises e os vídeos, certo? O pessoal recebe antes e já jogou, beleza.
Mas eu não sei ler, eu não leio isso aí.
Tá, muito legal. Eu ouvi num podcast, o cara falou que tinha sido um dos melhores jogos do ano pra ele e tal, até rolou uma brincadeira que ficou famosa no podcast lá do Giant Bomb, mas é que o jogo é muito bom. Então, o que acontece? Para mim, essa análise desse jornalista em específico afetou bastante a minha avaliação, entendeu? Eu passei a ter expectativa de uma experiência, sei lá, semelhante à que eu tive com Journey, que realmente, assim, então...
Mas aí eu acho assim,
isso me afetou, mas assim, teoricamente eu sou alguém que tá bem informado, tô sempre lendo, eu sabia o que, que eu ia jogar, sabe? Mas claro, eu acho que tu tem razão do ponto de vista que quem se deixa aumentar só pelo hype, o hype do tipo assim, é o melhor jogo do mundo, mas o cara nem leu, mas eu não gosto
desse estilo. Mas não é uma questão de ler, é porque tem uma questão de, digamos, de opinião, por exemplo, assim, um jogo que vocês os três gostem, acham o máximo, digo, porra, Canto, tem que jogar isso aí. Eu posso jogar e não gostar, e eu posso comprar esse jogo baseado no hype criado por vocês. Então, assim, se tu quiser traçar uma linha, não, a gente só vai falar de hype de lançamento... Então a gente vai falar só de hype e lançamento, mas eu acho que não existe só esse hype.
Não existe, entende? Só esse, mas
pode ter um jogo que...
É mais esse, assim, eu acho que é mais esse hype que é criado pela expectativa, e hoje em dia, dos trailers e tal.
Que é o hype da indústria, né? Não é o hype dos
brothers. Mas o hype da indústria, o hype da indústria também, às vezes, pode falar muito bem de um jogo que já saiu, e eu comprar baseado só nessa opinião. Então, assim, por exemplo, pessoas que não pegam uma segunda opinião vão lá e compram esse negócio, quero ler só na IGN... O cara lê só na puta que pariu e diz, não, esse jogo é bom pra caralho. Sim.
Não, mas assim, okay, independente disso, eu acho que é mais assim, é expectativa criada inicialmente, assim, sabe? Tipo, de acompanhar a coisa muito de perto e tá esperando demais, assim, entendeu? Então, como eu falei, é diferente.
Então, quer dizer assim, ó, se eu não for a primeira pessoa a jogar o jogo, não é mais hype.
Não complica, cara.
Assim, eu não tô querendo complicar. Assim, ó, se eu compro o jogo no segundo dia.
Nossa, tá, jogo... meu Deus, do primeiro dia pro segundo não tem diferença, cara.
Sim, os males do hype pode ser, às vezes, assim, tu gosta do jogo, mas por causa do que foi divulgado antes do lançamento do jogo, tu já teve spoiler. Eu, por exemplo, sou um cara que não gosta de spoiler.
Então, pois é, eu acho que isso agora é importante, porque assim, ó, o spoiler é uma coisa que eu queria saber se alguém aqui é do tipo que não se importa com spoiler.
Eu não me importo com spoiler.
Eu evito ao máximo, cara. Eu vou ser sério, eu evito
mesmo, cara. No final do Titanic, o navio afunda, cara.
Tá, o Raul falou que não se importa?
Eu não me importo com spoiler, cara. Às vezes eu até acho que eu curto mais uma coisa sabendo um pouco de antemão o que vai acontecer, assim.
É, então, isso é interessante porque, pra mim, isso é uma coisa bem diferente, entendeu? Eu me importo bastante com determinados spoilers pelo seguinte, os jogos, e até comparando com filmes que eu fui ver ou jogar sem ter muita informação, realmente o mínimo de informação, eu aproveitei muito mais. Porque eu acho que muitas surpresas pequenas... porém importantes, estão nessa parte, às vezes, inicial da obra, entendeu? Então, sim. Assim, o fato de eu ter chegado no filme do Inception sem saber que ele se tratava de uma análise do... que ele envolvia os sonhos e uma análise disso ou daquilo, fez com que eu aproveitasse muito mais o filme. Eu interpretei tudo sozinho, eu fiquei ali remoendo as ideias, discutindo com outras pessoas. E eu procuro fazer isso com jogos também. Então, na verdade, eu acho que o spoiler pode ser muito maléfico, porque hoje em dia eu vejo muita gente reclamar assim, o jogo não surpreende, o jogo não traz nada de novo, porque só tem isso aí, então, só o que tinha de novo era essa mecânica aí de atirar com a outra mão, sei lá, tô inventando. Cara, mas também se tu não tivesse visto no trailer, tu ia ter jogado, só ia descobrir isso na metade do jogo.
Não, mas é que tem uma diferença, assim, tipo, se o jogo tem uma coisa legal, ou, tipo, algum grupo de coisas legais, se os caras, tipo, gastam tudo no trailer, daí tu não
queima vai muito, né, cara?
É, daí tu vai, tipo coisa... assim, o cara coloca uma coisa legal no trailer, e daí, tipo, quando tu vai jogar, tu descobre que tem mais três ou quatro coisas novas e diferentes, daí é outra história.
Mas, por exemplo, tem a coisa do trailer de filme, eles estão fazendo isso um pouco com o jogo, claro, todo jogo tem o componente interativo... E não é só a história, então tem jogos bons que nem história tem. Então acontece assim, por exemplo, o trailer do... aquele prequel do Alien lá, o...
Prometheus.
O Prometheus, isso, cara, eu tava pensando nisso aí, ouvindo vocês e me escapou. No trailer do Prometheus, assim, no trailer tem uma cena do final do filme. E basicamente, tipo, depois que eu vi o filme eu pensei, eles fazem todo um build-up, eles vão crescendo toda essa expectativa. Tudo que eu vi sobre Prometheus foi... um trailer, eu só vi um trailer. E naquele trailer eu já tinha uma cena do final e o filme eu achei ele bem interessante até, mas eu fiquei pensando, pô, aquele trailer ele ao mesmo tempo me fez querer ver o filme, só porque quando aconteceu essas coisas do filme, eu pensei, pô, mas isso já tava no trailer, não precisava estar no trailer. Então justamente assim, o hype, ele sempre vai acontecer em todos os mercados, não é só pra jogos, não é só pra filmes, é pra produtos, é pra tecnologia. E no fim das contas, tu tem que achar um equilíbrio entre tu conseguir informação e tu deixar essa informação estragar a tua diversão depois. Então, por exemplo, o jogo. O componente interativo conta muito. Então, o que mais me frustra em jogos? É ver um jogo que é lindo e que tem algo que parece interessante e tu senta e joga e tudo aquilo te impressiona no começo, mas ao jogar, ao longo da tua experiência com o jogo, tu percebe, o jogo é maçante. Eu fico fazendo isso de novo, de novo, de novo, e é sempre a mesma coisa.
É, aí é um problema, novo. Aí é um problema do, bom exemplo, o Assassin's Creed 1, que o trailer é uma mentira. A verdade é que o trailer do Assassin's Creed 1 é uma mentira, né? O trailer é muito bonito, tu faz aquelas ações do trailer no jogo? Faz, mas de maneira separada, mais scriptada e, como tu falou, repetitiva. Então, repetitiva de uma maneira ruim. Então, assim, o trailer fala assim: nossa, tu vai ser um assassino, tu vai interagir com o teu ambiente de uma maneira totalmente, ao mesmo tempo, natural e interessante, e não é. Entende? Então, esse é o grande esquema, né? Falou uma coisa interessante do diabo que eu queria colocar nisso do hype. Parece que a expectativa que as pessoas tinham era de que o jogo fosse infinito. Foi por isso que eu falei que do Diablo 2 pro 3, esse intervalo gigantesco de tempo foi muito ruim, porque esse tempo as pessoas ficaram remoendo, esperando e esperando. Então, assim, cara, eu tava maluco na semana do lançamento do Diablo 3. E hoje eu lembro disso, eu falei, cara, que coisa ridícula, sabe? Aquela merda nem funcionava no primeiro dia. E principalmente porque eu percebi que as pessoas achavam que o jogo ia ser infinito. Todo mundo dizia, nossa, não era nem eu vou faltar o trabalho, eu vou me demitir do trabalho pra jogar Diablo 3 pelo resto da vida, sabe? Cara, então, impressionante. Daí... E com o GTA também, com o GTA V. Só que aí o GTA V já tem mais um comentário interessante pra fazer, que é como a Rockstar evita de milcar a série dela e consegue lançar um jogo que, a princípio, corresponde com a expectativa. Mas o mais interessante é perceber que hoje muitas pessoas que eu gosto de ler ou ouvir falam do GTA. Não, tipo, o GTA V foi bom, é bom, valeu aquele dinheiro ali? Valeu. Só que assim, ele não é tudo isso. E o GTA IV, cara... Foi tanto hype quanto o 5. Na minha cabeça foi tanto quanto. Eu também tava maluco antes do GTA 4. E hoje, cara, o meu GTA 4 está emprestado há mais de um ano. E assim, ó, se o cara morasse na porta da frente aqui no prédio, eu não ia ali buscar, cara. Porque whatever, sabe? Não vou jogar de novo, cara. Eu não tenho por que botar aquele disco no PlayStation para jogar de novo. Então é muito interessante que ele é um jogo que precisa desse hype. E ele se alimenta dele, sabe? Quando tu vê as pessoas falando dele na semana do lançamento é um comentário e duas semanas depois é outra.
Isso que tu falou é uma coisa bem interessante, né? A galera pensa que vai jogar um jogo pra sempre, assim, né?
Cara, jogou 100 horas e, nossa, já acabou, sabe?
E eu defendo bastante o Diablo 3, porque, justamente porque eu escuto muita gente falando mal e eu não acho que é um jogo ruim. Tanto é que, tipo, eu fechei... em 3 dificuldades, não, cheguei a fechar nas 4 e pensei, bom, sei lá, fechei 3 vezes, me diverti, joguei por muitas horas e achei que valeu a grana que eu paguei, sabe? Mas
então, aí eu justamente na hora que tu me interrompeu, João, bem na hora que tu me interrompeu, eu justamente tava mudando para esse tópico, que é o seguinte: quantas horas de diversão tu espera tirar do jogo? Porque o jogo é caro. Então, tu quer tirar o quê? Tu quer jogar 30 horas? Tu quer jogar 15 horas? Então, o que acontece? Me disseram que o Diablo 3 foi muito curto. Só porque o Diablo 3 ele já é feito para tu jogar várias vezes, para tu ter a progressão de gear, jogar nas dificuldades diferentes. Mas que o que ainda assim o pessoal se queixou é que o Diablo 2 tinha uma campanha mais longa. Ou seja, tu jogava cada playthrough, tu jogava, demorava mais tempo.
Sim.
Ainda assim, as mesmas pessoas que se queixaram do cumprimento do Diablo 3 se queixavam do Ato 2 e do Ato 3. Então, justamente, eu acho que é um problema de percepção, como é que a pessoa percebe. Isso tem uma outra crítica, por exemplo, assim, ó, alguém ainda tem hype pro jogo da Capcom? Porque eu não.
Pois é, a gente pode exatamente falar dos jogos que não criam mais expectativa, que é o efeito contrário.
Então, cara, eu tava bem afim de ver um Street Fighter V, pra falar a verdade.
Pois é.
Mas aí tu vai comprar a primeira versão, que vai vir só com 8 bonecos?
É claro que
não. Ah, não, claro.
Claro que não, só o Street Fighter só se compra a terceira.
Ou é, o Killer Instinct, que é grátis e vem com um boneco.
Ah, mas o Diego é animal, cara. O Diego é animal.
Nossa, cara, todo mundo sabe jogar com o Diego.
Não, todo mundo sabe jogar com o Sinder. Tinha que ter o Sinder nesse gol. Essa coisa assim de não causar mais hype, por exemplo, assim, ah, tu tem certeza que não vai sair mais nenhuma expansão de Street Fighter 4, Raul? Porque eu não tenho essa certeza.
Nossa, cara, eu não tenho certeza de nada, cara. De nada.
Nas minhas contas, eles ainda vão lançar mais, mas além dessa que vai sair no começo do ano, vão lançar mais umas duas, eu acho, assim.
Pera, vai sair mais uma expansão no começo do ano, já tá anunciada já?
Sim, é o outro Street Fighter 4.
Meu Deus.
Não, a próxima jogada da Capcom vai ser assim: eles vão lançar uma expansão pro Street Fighter 4. Tá? Vai custar $60 o preço do jogo inteiro. E no dia do lançamento eles vão dizer: ah, mentira, a gente só pegou o dinheiro de vocês e não tem nada. Tchau.
Eles vão lançar um DLC de equilíbrio do jogo. Eles pegam assim: ó, nós vamos cobrar pra vocês $60 porque o Hadouken tá tipo overpower.
Cara, eu pagava $60 pra jogar Street Fighter de rodoviária no Play 3.
Cara, mas sabe que a história desse Street Fighter Ultra aí é mais ou menos isso aí mesmo, né? Tinha um monte de gente desses jogadores que tipo, jogam mais profissionalmente, digamos assim, jogador de alto nível, pedindo um rebalanceamento de algumas coisas de Street Fighter 4. E a Capcom certamente pensou, tá, mas como que a gente pode arrancar dinheiro desses idiotas fazendo isso aí, tá ligado? E daí, não, vamos botar mais 4, 5 bonecos novos e é isso aí. E daí eles estão cobrando por esse rebalanceamento, basicamente.
Mas que grandíssimos filhos da puta, cara, que beleza.
Isso é uma safadeza oculta, né? Bom, então eu queria saber se... Quando vocês estão aguardando um jogo, ou quando vocês estão jogando um jogo novo, que era muito esperado, se vocês costumam comparar, claro que é quase impossível não comparar, com jogos da mesma franquia ou com jogos de franquias diferentes. E se vocês costumam avaliar diferente o jogo dependendo dessa comparação.
Eu acho que é natural comparar, né, com hype ou sem hype, tipo... É, inclusive, muitas críticas ao Diablo 3 é justamente por causa da comparação com o Diablo 2, né? E eu acho que isso acontece em praticamente tudo que é jogo, né? Tipo, se tu compra uma versão nova do jogo, tu vai pelo menos esperar que ela seja melhor do que a anterior.
E tem aquela brincadeira também de, por exemplo, tu jogava um jogo, vamos dizer, inferior, como é que eu vou poder comparar, pô? É pra Pokémon mesmo, tu tá jogando Pokémon. Aí tu pega uma versão nova, tu fica ali, pô, o que será que eles mudaram? Vamos ver o que ele mudou. E o cara fica naquele hype
já daquela pilha de cara. Tu descobre que não mudaram nada. Roubaram
também. Não, na verdade tu descobre que mudaram. Colocaram mais 300 Pokémons pra te capturar. Entendeu? Mas, ô, olha só, eu já vou aproveitar o embalo então e falar, por exemplo, do hype que eu tô. Por exemplo, o Strider. Tinha o Strider antigo e tal, eles refizeram, né?
Isso, tá, é a versão HD.
Eu tô numa pilha pra ver essa porra, tá ligado? Esse é um jogo que eu tô pilhado. Assim como o Flashback, entendeu? E aí o cara já começa a criar essas esperanças de, pô, o que será que tinha naquele? E será que mudaram alguma coisa nesse, entendeu? Por mais que seja só um detalhe.
É, aí é o caso dos jogos sendo refeitos, né? Que hoje a gente tem bastante. Sim. Versão em HD, até porque quando surgiu as televisões e videogames em alta definição, praticamente se criou uma necessidade, né? Então, por exemplo, o Zelda Wind Waker HD teve melhorias na parte de navegação dele pelo mapa mundi ali com o barco, né? Por exemplo, o Age of Empires 2 HD me deixou com uma grande expectativa. Eu acabei não comprando o jogo, consegui segurar o hype, mas foi um jogo que me deixou ansiosíssimo para jogar, cara, porque, pô, Age of Empires 2 foi um RTS marcante para mim, sabe?
Eu quase comprei também, cara. Quase!
Eu quase comprei, eu tava enchendo o saco na época pra alguém, tava com dinheiro sobrando na carteira. Vamos comprar um bundle, um pacotão com 4. E acabou ninguém se empolgando, e aí passou, eu não tenho mais dinheiro na carteira, não vou comprar essa porra.
galera, aproveitando o embalo aí que a gente tá falando, e que eu tava falando dessa questão de remake, e tá seguindo uma mesma franquia, eu tô no hype também pra ver esse novo jogo, Boatos, né? Que vão relançar, não. Vão fazer um. Eu acho que é um jogo novo de Shenmue, tá ligado? O Xbox One, cara.
Ah, pois é, eu fiquei sabendo desse
Shenmue novo. Tem puta curioso já, tá ligado? Do Dreamcast.
Do Dreamcast, né? Pode crer. Pô, esse jogo. Esse jogo ele teve um hype foda na época, não teve?
Teve um hype foda na época e. Pô, eu joguei pouco dele, tá ligado? Eu ainda quero jogar inteiro. O Eugênio que tem tudo, eu quero pegar emprestado pra jogar ele inteiro pra ver. Mas eu fiquei curioso, assim, pra ver o que vai mudar.
Eu joguei um pouquinho, ele tinha pretensão de ser quase um RPG, meio Life Simulator. Tu tinha toda aquela pretensa possibilidade de interação com tudo, que assim, nem na realidade de hoje a gente tem. Então em 2000 também não tinha, era pior, mas é curioso, assim, um jogo muito bem feito, bem pensado, assim, e surgiu um rápido caralho, só porque é aquela história. E se o jogo não fosse tão bom, acho que pros padrões de hoje ele não é um jogo tão bom em vários aspectos, né? Um jogo com jogabilidade um pouco lenta, eu não
nossa,
cheguei
a pegar, por exemplo.
Eu não peguei, por exemplo, o combate, que é uma parte muito elogiada, porque o criador do Shenmue é o mesmo cara que criou o Virtua Fighter. Então ele colocou uma mecânica brawler na parada que ficou legal.
É verdade.
Eu acho melhor, às vezes, também ir com a expectativa mais baixa nas coisas. Eu vi um Vingadores, assim, vi o Pacific Rim, assim, com expectativa bem baixa e curti bastante os dois filmes, cara.
Nossa, Vingadores, eu fui convidado pra ir ver com um grupo de amigos em Florianópolis. E eu, tipo, não acompanhei a notícia, não tava esperando nada. Pensei, ah, vai ser ruim que nem o Hulk 1. E no fim eu fui assistir o filme animal. O cara ri do começo ao fim e tal. E talvez quem tivesse com muita expectativa não tenha achado tão bom quanto eu achei.
É verdade.
Olha só, pessoal, e também para a gente ir finalizando, a gente pode falar do nosso último tópico aqui, que é como que o hype altera o score dos jogos. Então, a gente falou um pouco do GTA V, e isso já faz parte também da conversa sobre o score, porque o GTA é um jogo que, se ele recebe 9.6 numa avaliação de 0 a 10, tem gente xingando o review, cara, mas isso é bom. Assim, o mundo dos comentários da internet é bizarro, mas mesmo assim é importante a gente ter noção das pessoas que estão lidando com essa mídia. Então, assim, cara, tinha gente que xingava o site que dava 9 pro GTA sem ter jogado. Então era tanta expectativa em cima do jogo e é tanta paixão pela franquia que as pessoas não admitiam uma nota menor que 10, sabe? Pô, o cara não pode dizer que tem um defeito, tipo, ah, eu tive alguns bugs, isso atrapalhou minha experiência, eu vou tirar um ponto do jogo por causa disso. Não, não pode, porque é GTA, sabe? GTA é intocável. Então, eu tenho certeza que se as notas de GTA fossem dadas um mês depois, principalmente um GTA V online, que teve muito problema com um modo online que não é bom mesmo, as notas seriam bem menores, cara.
Bem diferentes.
É, eu não sei o que vocês acham disso, de nota, de score.
Não, eu ia falar, cara, pela questão do Mario, cara. Pelo Mario World, tá ligado?
Sim.
Mal tinha chegado nas lojas, pelo que eu vi, assim, mal a galera já tava jogando.
Esse Super Mario 3D World de novo.
Mal, né? Tinha sido disseminado, era 10 em tudo quanto era lugar, não sei o que, e uma euforia sem noção, tá ligado?
E é um jogo muito bom.
Mas é pra jogar no tablet?
É pra jogar no tablet também. Tá.
Pô, mas eu fiquei na pilha assim, pô, será que é tudo isso que essa galera tá falando, tá ligado? Será que é todo esse score assim, cara? Sendo que mal tinha sido disseminado o jogo pra tá ele falando daquele jeito, entendeu?
Mas ele, como o Jonas falou, ele é um jogo que acabou recebendo notas muito, muito altas. Mas eu acho que assim, Jonas, ele recebeu nota alta realmente por mérito, cara. É porque todo mundo tava muito com o pé atrás com a Nintendo nesse momento, e o Wii U tem poucos jogos bons mesmo, pesados, e um Super Mario novo é a grande esperança da Nintendo, né? O jogo sendo lançado no final do ano, no mesmo dia que o Xbox One, uma semana depois do Play 4, então é o jogo que precisava ser bom, cara. O jogo que precisava tirar 10 pra ter alguma chance.
E tanto que eu joguei hoje e tirei as conclusões que eu achei animal, cara. Realmente ficou muito massa o jogo, cara. Sim, e dá pra jogar no tablet.
Bom, então eu acho que para finalizar, a gente podia deixar a lição para os nossos queridos ouvintes. E qual é a lição do dia?
Não comprei Apple.
Puta que voltou pro assunto.
Comprem um computador com Windows que não vai dar tela azul, acreditem.
Cara.
Raul, qual é a lição do dia?
É, Street Fighter compra só a terceira versão. E acho que é isso.
E não comprem DLC de roupinha, por favor, né? Alguém aqui já comprou DLC de roupinha?
Cara, a versão do Street
eu
4.
Já.
A versão do Street 4 que eu comprei, cara, foi uma promoção que tava tipo com 80% de desconto e tinha todas as DLCs de roupa, assim. Então eu paguei tipo 11 pila. Foi uma barbada, cara.
Aí, imagina, Raul, nosso ouvinte que comprou a primeira versão que saiu, como é que ele deve estar se sentindo com relação a ti agora?
Bom, pessoal, então esse foi mais um Save Point Podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixem o feedback no site, no Facebook ou no Twitter, que estão todos linkados no post. E a gente se vê na próxima aí. Valeu, pessoal. Obrigado.
Valeu, galera.
Valeu,
falou. Até mais. Tchau.
Falou. Bye.
Mas justamente é o que eu digo, assim, ó, esse eu acho que é o principal fator da frustração de hype em jogo, por exemplo, Diablo 3. O jogo é lindo, mas sempre tem os gordinhos lá, que tem a gordina, a flor da pele, que dizem assim, ah, mas o jogo é muito colorido. Foda-se, o jogo é colorido. Torchlight 1 e 2 são dois bons jogos Diablo-like, com gente da equipe original do Diablo 1 e 2 lá, E, tipo, é muito colorido, mas é o estilo dele. Então, o que, que o Diablo quis fazer? Ele foi pra esse lado, tudo bem. Mas o que o pessoal se queixa mais é que, assim... Ah, tem gente que reclama. O loot não é bom. Sabe? O loot do Diablo 2 é uma bosta. Ele só é bom na tua memória. Tu junta 1 milhão de porcaria até... Ó, nossa, agora caiu um negócio que é 2 pontos de dano melhor do que o meu. Faz só 48 dias que não cai algo bom. Aí então, esquece, entende? Ah, pois é. Eu aposto que não foi muito diferente desse preço.
Não, foi 3 mil, exato. Cravado.
É, cravado na tua bunda, né?
Aham.
3 mil em cada lado, né?
Aham, sim.
O que, que eu tenho pra te dizer sobre hype da Apple? Se tu levar pra
começou,
esse lado...
Começou. Então vamos começar.
Tá. Se tu levar pra esse lado, o podcast vai ter 4 horas hoje. Tá? Mas o meu ponto é o seguinte, pra mim, tá, eu não sou da área gráfica, o Raul é da área gráfica e tem alguma coisa muito interessante pra falar da Apple pra ti depois que eu terminar o meu 1 minuto de reclamação contigo. Os softwares que eu trabalho hoje, inclusive os que eu trabalhava na época não tinha um port nativo deles pra Apple, então assim, eu vou estar usando um sistema muito melhor, que seria o OS, para quem gosta, o Mac OS X, comparado com o Windows, e lá eu vou ter que instalar um emulador para usar o Windows. Isso é idiotice, para mim. Aí, para mim, a Apple não me interessava.
Sim, é idiotice usar o Windows at all.
É, mas, por exemplo, assim, AutoCAD...
Não é bem assim, cara.
Não,
assim, o Windows... Tá, olha só, sério, vamos discutir isso depois.
Windows 8, melhor...
Agora falando sério, vamos deixar isso para depois.
Foi tu que começou, e não, eu também sei. Não tenho argumento.
Não, mas é verdade.
Ele só quer encerrar a discussão que você
tá errado. É que eu ia gravar aqui no meu Windows, mas deu tela azul, eu vou ligar o outro. Não, é sério, vamos deixar depois, já são 5 para as 11.
Bola da praia da morte para ti, tá?
tá, beleza.
Eu usei Mac 3 vezes na vida e numa delas deu bola da praia.
Oh! Tá, beleza, olha só, falando sério.
Ô, João.
Oi.
Tem uma coisa que eu nunca entendi, cara. Tipo, tu sempre começa o podcast dizendo fala, galera, mas na real a galera tipo só ouve, tá ligado?
É, eu também sempre pensei nisso. É um paradoxo temporal foda.